Olá, sou Francisco. Bem-vindo ao podcast 9NR3. Hoje, vou resumir e analisar o livro Como Organizar Sua Vida Financeira, de Gustavo Cerbasi. É um livro de educação financeira em tom prático e didático, voltado a leitores que querem estruturar melhor o uso do dinheiro no dia a dia. A obra parte de um princípio simples: antes de investir ou buscar produtos financeiros mais sofisticados, é necessário entender a própria situação econômica, mapear renda, despesas, dívidas, bens e objetivos futuros. A proposta não é apresentar fórmulas de enriquecimento rápido, mas oferecer um método de organização financeira pessoal, com foco em consciência, disciplina e planejamento. Ao longo do texto, Cerbasi trata de temas centrais como orçamento doméstico, crédito, endividamento, seguros, imposto de renda e investimentos, conectando esses assuntos à construção de patrimônio e à busca por independência financeira. Por isso, o livro se posiciona como uma introdução abrangente para quem deseja sair da desordem financeira e tomar decisões mais consistentes e sustentáveis. Vou compartilhar os principais aprendizados deste livro. Primeiramente, diagnóstico financeiro como ponto de partida para decisões mais racionais. Um dos elementos centrais do livro é a ideia de que a organização financeira começa por um diagnóstico objetivo da situação atual. Cerbasi orienta o leitor a observar idade, dívidas, despesas, bens, investimentos e metas de aposentadoria antes de qualquer tentativa de mudança. Essa abordagem é importante porque evita decisões baseadas em impressão subjetiva, que geralmente levam a erros como subestimar gastos ou superestimar a própria capacidade de poupança. O diagnóstico funciona como um mapa ao identificar o ponto de partida. O leitor entende onde está o desequilíbrio e quais variáveis exigem ajuste imediato. O valor dessa etapa está também no fato de que ela conecta o presente ao futuro, mostrando que escolhas atuais têm impacto direto na construção do patrimônio e na segurança financeira mais adiante. Em vez de tratar finanças como um tema abstrato, o livro transforma a análise da situação pessoal em um exercício prático de clareza e prioridade. Em segundo lugar, orçamento doméstico e controle de gastos como base da estabilidade financeira, o livro dá grande destaque ao orçamento doméstico como ferramenta de organização. A lógica defendida por Cerbasi é que controlar receitas e despesas não serve apenas para cortar excessos. Mas para entender o funcionamento real da vida financeira e corrigir desequilíbrios antes que eles se tornem problemas maiores. Isso envolve acompanhar padrões de consumo, reconhecer despesas recorrentes e diferenciar gastos necessários de gastos que apenas reduzem a capacidade de acumular patrimônio. A análise do orçamento também ajuda a revelar pontos de melhoria, como o uso pouco eficiente da renda, falta de reserva ou compromissos assumidos sem planejamento. O mérito dessa abordagem está em tornar o controle financeiro algo contínuo e prático, não um esforço pontual feito apenas em momentos de crise. Ao tratar o orçamento como instrumento de diagnóstico e gestão, o livro mostra que estabilidade econômica depende menos de ganhos eventuais e mais de consistência no acompanhamento das próprias finanças ao longo do tempo. Em terceiro lugar, uso do crédito e administração das dívidas com foco em custo e risco. Outro tema importante é o tratamento das dívidas e do crédito como instrumentos que precisam ser usados com critério. Cerbasi não apresenta o crédito apenas como vilão, mas como um recurso que pode apoiar o planejamento quando é compreendido em sua lógica de custo, prazo e compromisso futuro. A mesma ideia vale para as dívidas. O problema não está apenas em dever, mas em dever sem estrutura de pagamento, sem previsão de impacto no orçamento e sem prioridade correta entre obrigações. O livro ajuda o leitor a perceber que juros, parcelamentos e compras financiadas alteram a organização da renda e podem comprometer objetivos maiores, como reserva de emergência ou investimentos. Ao mesmo tempo, a administração consciente das dívidas evita soluções improvisadas que apenas empurram o problema para frente. Esse tópico é relevante porque mostra que a saúde financeira depende de escolhas sobre quando assumir compromissos, como renegociar e em que condições o crédito realmente faz sentido. Em quarto lugar, imposto de renda, seguros e proteção patrimonial como parte da gestão financeira. Capital. Ser base inclui temas que muitos livros de finanças pessoais tratam de forma secundária, como declaração de imposto de renda e avaliação da necessidade de seguros. Essa escolha amplia o alcance prático da obra, porque organização financeira não se limita a gastar menos e investir mais. Envolve também cumprir obrigações fiscais corretamente e proteger o patrimônio contra riscos que podem comprometer o planejamento construído ao longo do tempo. Ao abordar o imposto de renda, o livro reforça a importância de registrar, acompanhar e entender a própria vida financeira com mais precisão. Já os seguros aparecem como instrumentos de proteção que devem ser avaliados de acordo com a realidade e o perfil do leitor, e não apenas contratados por hábito ou insegurança genérica. A contribuição dessa sessão é mostrar que a gestão financeira madura combina eficiência, prevenção e proteção. O leitor entende que patrimônio não se constrói apenas pela acumulação, mas também pela redução de vulnerabilidades que podem destruir o equilíbrio conquistado. Por último, investimentos e patrimônio ideal ligados à independência financeira. A etapa final da obra conecta a organização financeira à formação de patrimônio e à independência financeira. Em vez de tratar investimentos como um universo separado do dia a dia, Ser Base os apresenta como consequência de um orçamento bem estruturado, de dívidas controladas e de objetivos claros. A ideia de patrimônio ideal aparece como referência para avaliar o quanto é necessário acumular para sustentar um futuro mais estável, especialmente no longo prazo e na aposentadoria. Isso torna o investimento uma ferramenta de projeto de vida, não apenas de rentabilidade. O livro também sugere que a escolha dos investimentos deve considerar perfil, segurança e disciplina, evitando decisões baseadas em modismos ou expectativas irreais. Esse enfoque é valioso porque articula três dimensões que costumam ser tratadas separadamente: consumo, proteção e acumulação. Assim, o leitor percebe que a independência financeira não surge de um único produto financeiro, mas de um sistema de decisões coerentes e sustentáveis ao longo do tempo. Em conclusão, como organizar sua vida financeira é indicado para quem sente que o dinheiro entra e sai sem controle, para leitores iniciantes em educação financeira e também para pessoas que já investem, mas ainda não têm uma estrutura consistente de planejamento. Seu principal benefício está em transformar finanças pessoais em uma rotina de análise e decisão, começando pelo diagnóstico da situação atual e avançando para orçamento, dívidas, crédito, proteção e investimentos. Isso faz com que o livro seja útil não apenas como leitura introdutória, mas como guia de reorganização prática da vida financeira. Em comparação com obras mais genéricas do gênero, ele se destaca pela abordagem ampla e, ao mesmo tempo, objetiva, cobrindo temas que costumam ficar separados em livros diferentes. Ser Base escreve com foco em aplicação concreta, o que ajuda o leitor a sair da abstração e enxergar como cada escolha influencia o patrimônio e a estabilidade futura. Para quem busca um ponto de partida sólido e estruturado, a obra oferece uma visão funcional e bem conectada da educação financeira pessoal. Se você quiser apoiar Gustavo Ser Base, você pode comprar o livro através do link da Amazon que disponibilizei na descrição do podcast. Depois de ler o livro, por favor, me diga o que achou e compartilhe seus pensamentos. Até mais!